Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem, se preparando para o feriado de Páscoa. Bom, hoje a gente tem um assunto que trata de moda de luxo, o trunfo do storytelling sobre um mundo desigual. Eu utilizei como contribuição a pesquisa da Paula De Boni e da Ana Karim, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já tenho falado de luxo faz uns 3 programas. Vamos ver se atrai aqui para mim alguma sorte aí nos negócios, né? Na carteira, para ver se dá uma alegria a mais.
Pensamento positivo.
Pensamento
a força
positivo.
Do pensamento é forte,
é
tá, Gabi?
É forte. Estou me imaginando nesse universo. E esse mercado de luxo, em se tratando de moda, ele vem sendo alimentado desde 1840, 1850, por causa da alta costura. Já comentei com vocês que a gente tem aí uma ascensão da burguesia, de novos ricos relacionados à industrialização que vem a imitar a nobreza. E tem estudiosos que apontam que hoje em dia a moda de luxo, ela mudou dessa necessidade de se distinguir de classe social, dessa necessidade de status, porque se entende que as pessoas estariam mais preocupadas com a expressão individual. Ou seja, as pessoas estariam mais preocupadas em serem criativas com o estilo do que a mostrarem, de repente, que tem dinheiro por meio de status. Porém, eu tenho lá minhas dúvidas. Pode falar, Márcio, quer comentar alguma
não,
coisa?
Não, eu tenho uma pergunta que é sobre os storytelling, mas fica para daqui a pouco.
Tá bom. Porque me surpreende que as pessoas ainda hoje estão consumindo luxo. E assim, tem várias camadas do luxo. Tem luxos relativamente acessíveis e luxos muito distantes. Eu, quando eu dou aula de mercado de luxo para os meus alunos, eu falo que tem o mundo dos imortais, que é aquele mundo que ninguém chega. É um mundo para poucas pessoas. E se a gente parar para pensar, o luxo, ele é um mercado que, quando a pessoa tem acesso a esses objetos, esses serviços de luxo, elas não começam a ter coisas e serviços com utilidades práticas que a gente, talvez da classe média, de classes abaixo, não tem acesso. Por exemplo, se eu tenho carro, o meu carro me transporta para alguns lugares. Se eu tomo vinho, meu vinho ele já harmoniza com algumas comidas, ele já tem um teor alcoólico que me dá uma sensação de relaxamento. E no luxo, não é que o vinho vai mudar a sua função prática, nem o carro. A gente vai ter um conjunto de experiências que vão dar esse serviço, a esse objeto, a característica do luxo. Então, nesse universo do luxo, as pessoas lidam com mesmas questões utilitárias, porém com valores agregados diferentes. E esses valores agregados é que fazem as pessoas saltarem para preços que vão a partir de 4 vezes mais caras do que os preços praticados no mercado que não é do luxo. Então, se eu pago ali num vinho 30, 40, 50 reais, o vinho de luxo ele vai partir para 200 reais para cima. E o mesmo vai valer para carro, apartamento e tudo mais, chegando a esferas inimagináveis. Por exemplo, na moda, existem bolsas que vão de 20 mil reais. Até no, se a gente entrar no Pátio Batel aqui, existem bolsas de 6 mil reais. Digamos, é um luxo mais acessível.
Eu posso fazer um parênteses rapidinho?
Sim.
Eu tenho uma história muito boa com o Pátio Batel.
Ah, e só para concluir, daí tem bolsas que vão de 6 mil. A faixa das bolsas It Bags é de 20 mil. E existem acessos a bolsas de 2,5 milhões, como é o caso de uma bolsa Birkin ultra exclusiva, com couro de crocodilo, cravejada de diamantes. Então vamos dar uma continuidade sobre o storytelling, sobre as histórias que se contam para convencer as pessoas a comprarem esses itens de luxo.
É aí que entra a minha pergunta.
Então vamos escutar o Márcio, o que, que você quer falar, meu amado?
Não, eu só quero falar que o Pátio Batel sempre foi, né, uma imagem de poder, de luxo e tal, e com um público muito específico por conta disso. Daí eu descobri que tinha uma loja que era do meu interesse lá, queria ver se tinha um item que eu tava atrás, que não tinha em nenhuma outra loja aqui em Curitiba. E quando eu fui, eu tava com um carro, cheguei com o meu carro, que não é um bom carro, era um carro, tipo, né?
Aham, uhum, popular.
Popular, assim, que tava um pouco sujo, precisava dar uma lavada faz um tempo e tal. E eu entrei no estacionamento, a partir do momento que eu entrei, eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal, porque daí tem aquele piso que é... Não sei o que eles passam no piso, que daí você vira o volante minimamente, o pneu já dá aquela cantada, né?
Uhum.
Daí já comecei a me sentir meio mal por aí.
Já no começo, nem saí
de... E a hora que eu desci do carro, eu vi o contraste do chão que estava brilhando com o meu All Star.
É nesse momento que a gente começa a se autoexaminar, né?
E daí eu pensei, será que eu quero ir nessa loja mesmo? Mas enfim, é só isso. Mas a pergunta que eu tenho, Gabi, sobre storytelling é o seguinte... Por que que o storytelling é importante nessa moda de luxo e como... que as marcas usam esse storytelling?
Ótima pergunta. Ela é importante justamente porque essas marcas precisam desse valor agregado que envolve toda a experiência de luxo, a questão de ser exclusiva, de ser para poucos, de ter uma estética bem, digamos, do que a gente tem de perfeito, super simétrico, mais para clean do que para cheio de coisa. Então, o excesso do luxo, ele está nos cuidados, nos preços e não no volume de coisas, porque se fala de exclusividade. A gente sempre vai estar lidando com esse paradoxo no luxo, né? É muito para poucos, é o preço alto para uma ou outra mercadoria, para quem tem acesso, né? Cria-se todo um clima. E na hora de contar sobre as histórias das marcas de luxo, eles trabalham com um storytelling que vai nos ajudar a convencer do porquê que eu vou pagar 5, 6 cifras numa bolsa, por exemplo. Então, se a gente prestar atenção, cada it bag ali do Pátio Batel tem uma história por trás. Por exemplo, a história de uma loja que fechou lá, que é a Rimowa, é do conglomerado do grupo LVMH, do grupo da Louis Vuitton, Moët Hennessy.
Eu ia falar, Louis Vuitton é bastante, né? Usa bastante storytelling.
Usa bastante. Então, a Rimowa é uma história que me vem à cabeça. Eles, vou falar resumidamente, conta-se a história da fábrica de bolsas e malas da Rimowa, que um dia... Geralmente são histórias ancestrais, ali do século XVIII... O século XIX, XVIII, se fabricava essas bolsas durante muito tempo. Um dia aconteceu algo trágico, por exemplo, queimou a fábrica da Rimowa. E a única coisa que não queimou foram os objetos metálicos. Então se percebeu que fazer uma bolsa de metal daria resistência, e isso veio ao longo dos séculos, das décadas, sendo praticado por artesãos altamente qualificados. Então, eu coloquei ali na história contada uma tragédia, uma história de superação e uma história de um artesanato que vem sendo praticado ao longo de várias décadas, que superou guerra, superou momentos históricos de crise, e hoje você pode ter acesso a esta bolsa. Então, esse valor de custo que deve existir, tendo em vista que eu tenho um artesanato altamente qualificado, que é muito raro nessas situações de luxo ter trabalhos análogos à escravidão, porque eu tenho essa necessidade de inspeção, embora existam casos disso, mas bom, existe um custo real ali acontecendo, mas existe esse custo desse valor percebido que o storytelling nos convence. Então, quando eu contei essa história para o meu consumidor, para a minha consumidora, o consumidor, quando ele compra, ele se sente fazendo parte desse legado. Bom, agora eu paguei 30 mil reais numa bolsa, se não 100 mil, se não 200 mil numa mala, mas eu estou contribuindo para esse legado. Fora que eu me identifico, e quase todo mundo vai se identificar com a história do herói, que é a história de superação, é uma história de glória, é uma história de resistência. Então, quando eu adquiri esse objeto, eu também dei as mãos para essa história, né? Estou promovendo esse legado. O storytelling, ele vai fazer isso com a gente. E eu acho muito boa essa estratégia em termos do que a gente pode aprender com as marcas de luxo. Porque a gente
cria um vínculo, né, da marca com o consumidor.
Exatamente. É uma narrativa que faz parte a mais. Então, quando eu carrego aquela mala, eu estou carregando aquela narrativa também.
Tá carregando
também
uma história, né?
Uma história, que agora eu faço parte.
Sim.
Né? E eu me identifiquei com algum aspecto dessa história. Porque, apesar das histórias terem algo em comum, que é essa... Como é que fala? Não é o estereótipo, é o arquétipo do herói.
Sim,
né?
sim, claro.
Elas mudam um pouquinho em alguma coisa para falar um pouco mais com o público-alvo. Ou são mais femininas, ou são mais românticas.
São aqueles pequenos detalhes, né, que fazem a diferença.
Isso. Por exemplo, na Gucci tem a história de uma bolsa, não me lembro o nome, que ela tem alça de bambu. E aí, no meio daquele storytelling, envolve quem? Jackie O. Qual mulher não admira Jacqueline Kennedy? Né? É uma mulher que, além de tudo, sofreu a perda do marido. Uma mulher que representa elegância. Uma mulher que representa os anos 60, que é um pouco de uma era de ouro da economia norte-americana, depois dos anos 20, 30. Então, eu coloquei um quê de feminilidade numa bolsa, com uma alça de bambu que não é fácil de vender. Se a gente fala que é o bambu brasileiro aqui, que foi colhido no Paraná, a pessoa não vai pagar. Ainda mais porque eu não consegui criar um storytelling ainda com uma cultura mítica do Paraná. Então eu preciso estar assim criando identidades que vinculam a essa história que está sendo contada.
É a Bolsa de Dionísios, não?
É a Bolsa de Dionísios. Obrigada.
Dei uma leve pesquisa aqui.
Ótimo. E cada bolsa vai ser apresentada assim, né? O vendedor vai botar uma luva, vai pegar a bolsa da prateleira e vai contar a história com muita elegância, muita sofisticação. E essas histórias, elas não são mentiras. Isso é importante de se falar. Não é uma história que ela foi inventada, mas é uma história que é mais ou menos como um filme. Sabe quando a gente vê uma biografia e fala, isso é baseado em fatos reais? Alguns fatos foram modificados para dar um clima ao filme.
Sim,
é
sim.
Mais ou menos isso, assim. A história aconteceu. A história da Louis Vuitton, tem um vídeo que não foi criado pela marca, mas se usa muito o nome da marca, então a marca ela não contestou aquele vídeo, né? Que também pode chegar protestando isso. Fala como se o cara tivesse sido mendigo por um tempo, durante a guerra ou durante o momento em que ele teve que sair de casa para trabalhar. Mas a todo momento tem uma mansão ali que espera o cara chegar em casa, entendeu? Mas se conta de uma maneira romanceada o sofrimento e a ascensão dele. Até na hora que conta que a Louis Vuitton levou um golpe do Bernard Arnault, ou que, por exemplo, a Louis Vuitton forneceu produtos para os nazistas, isso é passado rapidamente, se pede uma desculpa, e daí o momento da ascensão é destacado.